Olá, eu sou Alexandre Appendino, vice-presidente da TOTVS.
Olá, e eu sou Renata Tolentino, gestora executiva de marketing aqui na TOTVS. E esse é mais um episódio do Liderança Sem Filtro, um quadro do Antes Tech do Que Nunca.
E hoje a gente está com o Pedro Donati aqui, um futurista, conhecedor pleno de tecnologia, é um empreendedor, um músico, e hoje está aqui para contar suas histórias.
Obrigado, Appendino. Prazer estar aqui com vocês.
Tá legal, bem-vindo, e vamos direto às perguntas aqui. O pessoal trouxe que você é músico de origem, e você também falou que você é de Belém, do Pará.
Isso.
Então conte um pouco pra gente sobre essa origem de músico, se ainda você ainda é músico ou é só hobby, e sobre Belém do Pará, que a gente ama Belém do Pará.
Pois é. Então, lá em casa, assim, eu tenho dois irmãos, e lá em casa meus pais decidiram que todos os filhos tinham que fazer natação, um idioma e um instrumento musical.
Parabéns para eles.
E eu demorei para me achar, mas com 12 anos eu encontrei o violão. E como a música que mexia comigo, que me influenciava, era Tom Jobim, Chico Buarque, Caetano, então o violão conversava com isso muito, né? E sempre foi um hobby. Sempre foi um hobby até começo de 2025. Aí, começo de 2025, eu resolvi, você quer saber, e se eu olhasse para a música como um negócio? Né? E foi interessantíssimo. Ter a perspectiva de negócios digitais aplicada ao mundo da música. Eu descobri que as pessoas que eu fui gastar sola de sapato e conversar, né, com todo mundo que produzia, que tinha casa de show, que era músico, eram pessoas que vinham de um mundo diferente daquele mundo digital que eu vinha. Isso me dava uma perspectiva das coisas um pouquinho diferente. A gente hoje está com... Eu estou com 3 projetos musicais hoje, um já lançado, que é o Brasil Até Jazz, @BrasilAtéJazz, que é resgatando essa música de qualidade brasileira, que foi tocando menos, mas que o Brasil tem tanto orgulho de ter, né? Então a gente faz muito Belchior, Elis Regina, Tom Jobim, Chico, é sensacional. E shows lotados, muito, 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 muito bem. E todos captados pela internet, fui tentando entender, sabe, como criar conexão com as pessoas ali. Um segundo chama-se E Aí? Lembra dessa? Que é uma pequena bagunça onde a gente não tem setlist, não tem ensaio prévio. Na hora, as pessoas pensam na música, o que você acha que todo mundo vai cantar junto? E a banda vai e se arruma e faz aquela música.
Que bacana.
Né? E a terceira é uma que está no comecinho, a gente não lançou ainda, mas é um tributo ao The Police. Né? E essas três aqui são formas diferentes de eu me encontrar e me expressar. Mas a música, tem uma coisa da música que é fantástica. Quando eu estava fazendo faculdade, eu vim fazer faculdade aqui em São Paulo, eu tive um professor que com certeza marcou um monte de gente da minha geração que passou ali, chamado Waldemar Setzer. E ele falava ali na USP, ele falava pra gente assim, olha, vocês que fazem computação, vocês têm que ter uma atividade artística. Um dia ele chegou com um violino e tocou pra gente durante a aula. Vocês têm que ter uma atividade artística. Porque vocês passam o tempo todo fazendo a mente de vocês se restringir ao que essa caixinha consegue entender. Vocês têm que ter alguma coisa para compensar isso e expandir a visão.
Eu vou pular o script. Quando me trouxeram o seu nome aqui para o podcast, me falaram, Renato, Pedro é a pessoa que te faz encontrar respostas ou buscar respostas das quais você nem imaginava. Todo projeto que ele entra, ele te faz perguntas que são necessárias. E hoje, no mundo da IA, o que comanda são os prompts bem feitos, né? Como que você faz e conduz essas perguntas e por que as perguntas são tão importantes para a mudança?
As perguntas são muito importantes do meu ponto de vista. Isso é um processo consciente comigo. Eu não acho que eu comecei fazendo boas perguntas. Eu acho que eu treinei isso e fui desenvolvendo. Principalmente quando a gente cresce numa carreira executiva, você tem muito pouco tempo para perceber o que falar sobre aquele PowerPoint que foi preparado durante semanas e que você está vendo rapidamente numa reunião que daqui a pouco você vai para outra. Então, o seu desafio como executivo é escolher que pergunta fazer. É perceber o que está por trás de uma visão ampla de DRE, entendeu? Mas por que aquele pontinho ali está diferente? É perceber o que está dentro de um desenho, de um plano tecnológico, e dizer, mas por que aquela escolha de tecnologia para cá e não para cá? Qual o seu racional? Essa conversa, ela não é uma tentativa, não é uma busca de tentar colocar ninguém em xeque. Não é. Ela é uma tentativa de perceber quando aquilo que eu estou recebendo não condiz com um arquétipo conceitual. A maneira que eu aprendi, pelo menos que funcionou para mim, foi todo o conteúdo, todo o assunto, ele para mim é de algum jeito modelado na minha mente de que ele é daquela forma. E eu percebo quando algo sai do padrão. Mas por quê? E eu percebo não como uma crítica, mas como uma extrema curiosidade. Realmente eu disse, poxa, tem alguma coisa aqui que eu não entendi. Me conta, por que isso aqui é diferente? E eu tive muita oportunidade de exercício disso. Eu tive muita oportunidade desde da sequência da Americanas.com para abrir 2W, eu tive muita oportunidade depois no Itaú, eu tive muita oportunidade empreendendo e conectado com empresas como Falcone e outros que me deram sala para situações como essa acontecerem. Isso acabou também me levando a perceber que eu gostava muito de produto, de que vindo de tecnologia eu escolhi me aproximar do que seria desenhos de produto. Eu adorava quando eu percebia que aquilo ali tinha uma estratégia potencial, que tinha uma entrada de mercado, que tinha uma informação que a gente capturava e que fazia sentido dentro daquele tipo de desenho e que tinha tecnologia que permitia coisas que a gente não estava usando. Então essa conexão com as coisas sempre foi fascinante para mim.
E de onde veio esse seu desejo por tecnologia?
Isso foi cedo, viu? Isso, eu diria, primeiro contato lá em Belém, 9 anos de idade, Projeto Ciranda, uma tentativa que o Brasil teve de informatização e introdução digital para crianças, que era capitaneada em parceria com a Embratel na época, né? E eu participei do Projeto Ciranda. E aí era comandozinhos para fazer a tartaruguinha virar para cá e fazer um traço, aquela
na
introdução.
Escola.
Não, o projeto Ciranda era um projeto
fora.
Separado,
é.
Né? E aí, meu pai, que trabalhava na Embratel, disse, isso aqui faz sentido, e comprou um CP500. E aí, quando eu me vi com aquela máquina e com um livro do lado que falava dos códigos para aquela máquina funcionar, eu fiquei alucinado com aquilo. Deu alguns anos, eu estava escrevendo rotina, aí tinha uma impressora, que era só de texto, né? E eu queria imprimir gráfico, e ela não fazia. Aí eu inventei uma rotina que sobrepunha arrobas, para poder que a tinta passar mais e sair um gráfico. Então era esse mundo meio hacker, assim, de você ter que mexer nas coisas com muito pouca ferramenta.
Desde cedo, né? Não. E seu pai não era uma pessoa de tecnologia,
não,
né?
Não, ele é engenheiro eletrônico, que trabalhava na estrutura comercial, né? Um cara muito de relacionamentos, um cara muito executivo. Mas para mim, eu sabia que eu queria computação por ali, né? E aí, como eu estava em Belém, fazer computação. Em 1991 eu estava fazendo faculdade, vestibular. E conseguir isso em Belém era muito difícil, não tinha o que eu queria. Nessa época meu pai procurou um amigo dele, que era um físico que morava em Belém, mas era um físico de experiência internacional, já tinha trabalhado fora e tudo. E perguntou para ele, com todo o meu caso, né? O amigo dele falou, tu tem dinheiro para mandar um menino para os Estados Unidos? Ele falou, não, então manda para São Paulo. Foi isso, e vim eu para São Paulo.
E veio para São Paulo, aqui está. E também é investidor anjo, né? Conta pra gente como é isso, como atua um investidor anjo, como funciona?
A minha entrada de investidor anjo, ela não foi talvez a mais... Eu nem sei dizer qual que é, se existe uma tradicional, mas ela não foi o que parece, no sentido de que você olha e tem uma visão de eu sou capaz de selecionar empresas e eu vou ter um upside aqui. Não foi nada disso. Foi give back. Foi puramente isso. Eu olhei empreendedores... Eu extremamente grato pelo ecossistema que eu caí, não sei o quanto proposital e o quanto acidental foi, mas eu caí num momento em que eu estava na faculdade de computação, na hora em que a tecnologia estava empurrando uma transformação no mundo, fazendo com que as empresas redefinissem o que significa dentro dela, que vão combinar que naquela época a tecnologia era algo que ficava lá suportando para a gente poder funcionar, mas o que faz a gente funcionar é a operação, né? E eu estava ali no meio dessa transformação toda com uma prancha de surf numa onda forte vindo. Eu peguei um impulso naquilo gigantesco. Eu praticamente comecei a trabalhar e virei gerente e comecei a liderar time, comecei a liderar coisas maiores e orçamentos maiores. E eu sou muito grato a isso, né? E para mim, a ação de investidor anjo era, poxa, como é que eu posso dar de volta aqui um pouco disso? Não só investindo, como participando de orientação e conselho com essas empresas para ajudá-los a pensar nessa trajetória digital.
Que legal.
E aí você lançou recentemente uma empresa com seu sócio, Equipe IA?
Isso.
AI, esse
Equipe
é
AI.
Equipe
AI.
O que é esse novo lançamento que vocês estão fazendo? Conta pra gente, conta pra todo mundo que tá assistindo.
A Equipe AI, ela vem de uma constatação. Tanto eu quanto o Álvaro Oliveira, meu sócio, nós estávamos cada um trabalhando num desafio. E por acaso, nós já tínhamos trabalhado meio juntos antes, mas não totalmente juntos. E aí quando foi em final de 24 e começo de 25, nós nos vimos ao mesmo tempo fazendo uma transição. E a gente disse assim, vamos fazer junto.
Transição de carreira.
Transição de carreira, né? Vamos fazer junto. E eu estava louco para trabalhar com a AI, ele também. Então é isso. E a gente tinha um desconforto comum, né? De que A gente acredita que a maneira mais interessante de olhar para toda a mudança que está acontecendo é de, primeiro, não é a primeira mudança que a gente vê. A gente já viu mudanças tão grandes. O que é diferente é a velocidade com que ela está acontecendo. Então, se a gente para para pensar, eu gosto de usar uma analogia de um escritório de engenharia civil, né? Então, você imagina um escritório de engenharia civil antigamente, você tinha lá o pessoal com um grande papelzão aqui, fazendo aquela planta baixa com tudo, tal, tal. E aí chegar nos microcomputadores. Aqueles engenheiros que faziam no papel, eles não aprenderam a mexer no microcomputador. Tinha uma sala de gente, jovenzinhos ali, estagiários, chamados copiadores. Aí eles pegavam o papel, o engenheiro entregava para o copiador e o copiador transformava aquilo em AutoCAD. Hoje em dia, claro, todo engenheiro está trabalhando no computador. Nós já vimos essa transformação acontecer, mas ela pôde pular uma geração. Ele não precisou aprender, a geração seguinte aprendeu. O que está diferente agora é que a geração que está na cadeira precisa aprender, porque a velocidade da mudança é rápida demais. Então a gente pensou, como é que a gente pode ajudar na adaptação das empresas? E a gente debateu muito isso. E a gente acha, nossa tese, é de que essa adaptação ela é mais rápida se a gente se concentrar em dois pedaços. Amplificar o poder dos humanos e automatizar com uma força de trabalho híbrida, onde humanos e não humanos sejam vistos como recursos do mesmo time. Há uma diferença entre os dois que a gente acha bem importante. Amplificar o poder dos humanos é o humano está executando algo e ele usa de ferramental novo para fazer algo mais poderoso. Em vez de uma calculadora, estou usando uma planilha Excel, em vez de eu fazer aquilo só eu pesquisando, eu estou usando uma IA generativa para me ajudar em fluxos de pesquisa, para me ajudar em composição e estruturação do conteúdo. A segunda parte aqui, ela precisa existir, porque quando você só amplifica o fluxo dos humanos, você está considerando que os humanos vão existir em todos os pontos da cadeia que existiam até agora, o que também não é fato. Então você tem que entender como que você substitui humanos, levando eles para cá, para essas posições que precisa deles amplificados, e passando para outra coisa aqui. E se a gente chamar, a gente percebeu que quando a gente chamava essa outra coisa só de uma automação, ela tinha uma resistência gigante e ela era implementada do jeito errado. Se você chama essa outra coisa de uma automação, significa que para o humano aquele job simplesmente desapareceu, porque foi automatizado. E como você chamou de automação, entra na fila da tecnologia. E se parou de funcionar, é um problema da tecnologia. E aí você tem uma questão, como é que você, uma mudança que tem que ser tão rápida, como é que você evita engasgar na área de tecnologia da empresa? A gente percebeu uma coisa, que se a gente criasse uma imagem de um avatar que pudesse parecer parte do time e que se comportasse em comunicação como parte do time, os humanos adotavam com menos resistência. Tinham até um orgulho de que agora tem mais aquele ser diferente agora dentro do time. Percebiam que o trabalho estava sendo feito. E quando tinha problema, continuava sendo um problema da área operacional.
E não mais da TI.
E não da TI. Então, o que a gente viu acontecer? A gente viu coisas do tipo, peraí, a Vereninha, que é uma dessas agentes de IA que a gente coloca numa empresa, a Vereninha, que cuida do back-office de uma consultoria financeira pequenininha...
Vereninha, né? Tu já quer abraçar a Vereninha.
É, ela é da Verena Finanças, e a Vereninha está trabalhando lá na Verena Finanças. Ela vai bater o ponto dela todo dia lá e ajudar a fazer onboarding de cliente, fazer fluxo operacional. A Vereninha, quando ela tem uma dificuldade técnica, tipo, ela tem um sistema lá contratado que ela tem que acessar, e o sistema está fora do ar. Não conseguiu fazer. O que ela faz? Ela manda uma mensagem para a Renata, para a chefe dela, dizendo, tentei fazer aqui, mas não consegui, vou tentar de novo daqui a 2 horas. Então você não transformou aquilo do, parou de funcionar, abre um chamado na TI. Continua na gestão operacional, mas e continua parecido com o fluxo humano. A gente percebeu que essa adoção era... E aí a gente resolveu testar isso num modelo da equipe AI, e que inclusive dentro de casa é o que a gente faz. Somos eu, Álvaro e um conjunto de agentes de AI trabalhando juntos.
É uma empresa com agentes. A gente está vendo isso, tem muita empresa que já tem, ainda no Brasil isso dói um pouco, mas é realidade em outros países, né? Que você tem vagas onde você tem vagas para um analista e tem vagas para um agente de AI que faz aquele trabalho do analista. Ou seja, são posições e aí pessoas
Exato.
Podem ir lá,
Exato.
Que desenvolvem agentes, ir lá e colocar um agente como se fosse um colaborador. E isso vai compondo o time. Você acredita nessa nós temos uma tese muito forte aqui na TOTS da união da inteligência humana com a inteligência artificial. Você acredita nessa tese da inteligência artificial Só em atividades repetitivas, ou você acha que com o tempo ela vai apoiar em mais atividades, ou seja,
com
você fala fora.
Não acho
da...
que é só repetitiva.
Você acha que isso vai muito, muito além? Você acha que isso vai chegar a substituir um presidente de uma empresa algum
não,
dia?
Eu acho que não. É difícil. Eu não coloco muito a característica sobre o que vai substituir. Eu acho que é uma discussão interessante e curiosa, mas eu acho que ela é menos aplicável. Eu acho que o ponto mais aplicável é quais são os princípios que a gente deve ter. Então, por exemplo, os nossos agentes de AI, eles seguem um primeiro princípio que é eles não são tomadores de decisão. Toda tomada de decisão acontece com humanos. Tá? Eles são facilitadores de execução, que às vezes é mais repetitiva, às vezes é mais sob demanda, mais à la carte, né? Mais pontual. Mas eles estão ali para simplificar o processo de trabalho, mantendo os humanos no ponto de decisão. Isso foi uma declaração nossa, nós escolhemos fazer assim, poderíamos ter escolhido diferente. Um caso bem interessante que a gente criou foi a Gaia. A Gaia, ela é uma das agentes que nós temos dentro de casa. Se você pegar uma foto da equipe AI, somos eu, o Álvaro e a Gaia. E a gente escolheu, dentro da hora de apresentar a Gaia, a gente tinha feito uma imagem dela, né? E aí eu queria que a Gaia não parecesse totalmente humana. Se eu renderizasse ela como imagem humana, eu ia perder o meu propósito de acostumar e educar as pessoas de que elas estavam interagindo com o não humano. Nós acreditamos que o não humano não deveria se passar por humano, tá? Isso eu acho que é um dos elementos éticos envolvidos. Então a Gaia, ela tem uma fisionomia um pouco androide, assim. Ela tem um rosto meio humano, com umas partes robóticas e tal. E quando a gente começou a rodar com ela, a gente sentiu um monte de comentários, mas por que que ela é assim? Por que que ela tem essa cor de pele? Por que que ela não é assim? Por que que ela não é assado? Essa questão, né? Aí a gente teve uma ideia. Sabe aqueles Funko Pops? Aqueles bonequinhos?
Sim.
A gente fez...
O pessoal que ama isso.
Todos os nossos agentes são Funko Pops. Eu virei um Funko Pop, o Álvaro virou um Funko Pop, a Gaia virou um também, cada agente de A nosso é esse. As pessoas abraçam agora os agentes. A adoção facilitou tanto, porque agora, obviamente não é humano, claro, mas ficou bonitinho, ficou divertido, ficou... Então, no fundo, isso aqui tudo é um
trabalhou
desafio de ser humano.
Imagético,
a tecnologia está evoluindo. A questão é como é que a gente resolve o desafio do ser humano? A propósito, a Gaia foi a primeira agente de IA, até onde a gente sabe, com uma página no LinkedIn.
Ah, ela tem sua página.
Ela está no LinkedIn já faz muitos meses.
Exato.
E ela está colecionando os trabalhos dela lá, está open to work para outras oportunidades também. Né? Então, a Gaia Worker lá no LinkedIn está lá.
Esse é um colaborador que você não tem medo de perder, né?
De forma alguma, pelo contrário. Mas ela atende nossos clientes, ela faz mini consultoria de inteligência artificial para pequeno negócio para ajudar a pensar onde aplicar, sabe? Ela trabalha internamente, todo o nosso to-do, nosso product manager dentro de casa é a Gaia. Ela que sabe o que eu tenho que fazer, o que o Álvaro tem que fazer, mantém a lista de pendências, a gente fala com ela. Teve reunião, ela acessa a transcrição das nossas reuniões automaticamente, fica discutindo com a gente no WhatsApp. É parte do time. Né? Então, eu acho que esse ponto que você tocou, ele é muito central. Nós precisamos educar os humanos a amplificar suas capacidades com ferramental novo e a existir em times com um jeito diferente, com uma composição diferente.
Uhum. Entender como o ser humano abraça isso, né? E como que você vê a maturidade das empresas brasileiras? E aí a gente fala que as empresas brasileiras são muito mais vocacionadas, vamos olhar para as médias empresas. Como que você vê a maturidade em relação à adaptabilidade dos agentes?
Eu tenho um ponto de vista, eu tenho um real ponto de vista sobre isso com dados. Nos primeiros 6 meses desse ano, eu e o Álvaro entramos em parceria com 2 americanos e ficamos vendendo nos Estados Unidos. E uma coisa me chamou a atenção, que é novo para todo mundo. Não é só para o Brasil. É novo para o mundo inteiro. No Brasil não está atrás. Ninguém está atrás, ninguém está na frente. Começou agora para todo mundo o jogo. Então, isso cria desafio e oportunidade. Porque a empresa, seja onde ela estiver, que se adaptar mais rápido, ela ganha uma competitividade potencialmente global. Isso é muito interessante da gente se conscientizar, porque a gente não está acostumado com isso. A gente está acostumado a... Ah, tem um negócio que já é tendência, você vai e copia até modelo de negócio, vai e replica modelo. A gente está muito acostumado com esse estar na lanterninha aqui e ver como é que o elemento acontece. E aí, acho que parte do desafio de todos nós que estamos imersos no desenho de tecnologia é como é que a gente cria alguns caminhos um pouco mais simplificados e um pouco consumerizados, né, um pouco mais envelopados para facilitar a adoção. Eu sou, por exemplo, eu sou cauteloso com empresas que têm uma estratégia puramente de plataforma de IA. Ah, estamos escolhendo uma plataforma de IA para colocar aqui. Eu, uma vez eu cheguei numa empresa, eu estou treinando todo mundo aqui em plataforma X. Eu olhei assim, ixi Maria. Lá vai, vai passar meses em cima disso. E o que é o problema desse modelo? Isso eu contra plataformas? Não sou, mas elas têm o seu lugar e não é todo lugar. Tá? Claro, não tem um playbook muito claro e isso é o momento da vez, é essa conversa que tem que acontecer. Os executivos da empresa têm que entender que existe mais de uma frente para acontecer, que eles precisam investir em capacitação das pessoas. Eles já sempre fizeram isso. No primeiro fizeram, depois começaram a exigir na contratação, né? Quem nunca viu numa vaga, exige esse pacote Office ou exige saber mexer em Excel? Isso hoje em dia nem precisa colocar mais na vaga, mas era super normal. A gente precisa percorrer esse caminho aqui. A gente precisa de capacitação das pessoas. Além da capacitação das pessoas, tem um segundo ponto que é, vai ter caso de uso que é muito pequeno para justificar um projeto. Então eu preciso do citizen developer, eu preciso empoderar as pessoas com pequenas plataformas de self-service, onde elas resolvam os casos dela. Isso aqui não é uma atividade simples, tá? Quanto maior a empresa, mais complexo, porque a governança disso aqui é muito delicada. Eu já cheguei em empresa que tinha executivo de uma área tal operacional lá, que estava empolgadão com Vibe Coding, estava com Python, um ambiente de desenvolvimento, rodando Python, não sei, colocando coisa. Eu olhei o que ele fez, eu disse, tá, deixa eu dar uma olhada. Ele disse, você tem ideia do que você fez aqui? Ele disse, não, mandei ele fazer, ele fez lá para mim e tal. Você sabe quantas vulnerabilidades de segurança você tem aqui rodando? Ele, não. Como é que você instalou aqui? Você criou um ambiente virtual do Python? Não. Assim, é óbvio
sai
que não.
Sai fazendo.
É aquela, as pessoas, parte da educação das pessoas tem que ser o seguinte. Se você vier me falar agora sobre, barcos, aí você começa a me contar de barcos que você adora, que você sempre viaja e sempre... E começa a me explicar modelos diferentes, eu vou assumir que você é um especialista em barcos. E eu vou ficar receptivo a tudo que você me contar. Quando eu estou debatendo com uma IA, ela também me traz os detalhes de barcos. E eu não posso cair na armadilha de achar que ela é uma especialista e aceitar o que ela está me falando, porque eu não entendo daquele assunto. Se eu for discutir com ela um assunto que eu entendo, eu consigo criticar o que veio errado. Então, esse cuidado é parte da educação das pessoas. O que eu comentei no caso desse caso agora é que ele não era uma pessoa de tecnologia e achava que porque a IA permitia, ele faria e faria bem. E a mentalidade de negócio é muito pragmática. Se funcionou, está tudo certo. A mentalidade operacional, né? Se funcionou, está tudo certo. A educação da tecnologia é uma educação de, peraí, não é porque funcionou que está tudo certo. Né? Não quer dizer que vai ficar funcionando, nem que você está de acordo com o que a tua empresa precisa fazer. Tá? Essa clareza de que tem um pedaço aqui que é plataforma, ela precisa ser calçada com uma governança apropriada. E aí tem o terceiro pedaço, que é o que muda o seu negócio. É aqui mais que a equipe AI, a equipe AI atua bastante no treinamento e também aqui na parte dos agentes customizados, elementos que para valer transformam. Aqui a gente está falando de criar um produto com IA. E aqui você começa a ter, porque toda vez que a tecnologia evolui, abre-se a possibilidade de novos produtos aparecerem. A internet deu para a gente a conexão, né? O celular deu para a gente a capilaridade, o processamento na ponta. Cada pedaço desse vai dando uma capacidade que te abre novos produtos e que você tem como reposicionar sua empresa ou criar novas linhas de receita e transformar seu negócio.
Esse tema de AI, ele é mágico, eterno. A gente podia ficar aqui dia todo falando sobre ele, né? Porque são muitas variáveis e é apaixonante, e eu concordo contigo, na velocidade. O tema é que a mudança está ocorrendo muito rápido e todo mundo tendo acesso, então esse é um assunto, quem sabe, um próximo episódio só de AI. E aí, voltando para você, você fez uma migração, né, de uma carreira de executivo para agora um empreendedor. Sem filtro algum? Essa é uma pergunta que a gente faz aqui no nosso final, aqui quase chegando no nosso final. O que é mais difícil? Ser executivo, ser empreendedor? E depois, o que te dá mais prazer? Ser executivo ou ser empreendedor?
São musculaturas diferentes, com algumas intersecções, mas é...
Seja sincero.
Eu não sei se tem um que é mais difícil que o outro, não, sabe? Eu acho que todos os dois podem ser muito, muito desafiadores. Eu acho que tem uma... Eu sinto que eu exercito coisas diferentes em cada um deles, tá? E que ambos constroem e constroem muito. Eu acho muito... Eu gosto muito de eu ter vivido esses dois cenários. Gosto muito. Gosto muito de já ter empreendido e estar empreendendo de novo. Gosto muito de já ter tido estado desde startups a empresas muito, muito grandes, a empresas de dono, de médio porte, empresas de dono, que é uma realidade muito frequente e muito grande no Brasil, né? Ter vivido esses diferentes mundos, de já ter participado de conselhos, de já ter sido consultor, esses elementos diferentes, eu acho que eles exercitam coisas diferentes na gente. E acho que como profissional, o elemento mais valioso nisso é uma capacidade de conexão de assuntos e de pontos diferentes, sabe? De como é que uma estratégia conversa com uma execução, de como é que pessoas conversam com aquela capacidade de execução, como é que o incentivo das pessoas conversa com o comportamento delas, como é que a cultura que elas estão imersas influenciou o seu objetivo. Isso, para mim, é fascinante. É fascinante. A gente podia passar aqui um episódio inteiro desse só conversando sobre como foi começar a mudar a cultura dentro do Itaú, onde eu identifiquei 5 coisas que definiam o comportamento do meu time, de como eu fui tentando mudar, de como deu errado, até que deu certo, e foi e gerou uma reação em cadeia dali. Isso é incrível, mas assim, no fundo, empresas são sistemas de pessoas desenhados para entregar um valor a um cliente.
Agora, mudando um pouco o contexto, você é um profissional, uma pessoa completamente atualizada, né, up to date com tudo que está acontecendo, que só esse assunto já prova. O que que você faz para descompensar a tensão, para se descontrair? Quais são os seus hobbies? Fiquei curiosa. Tu começou falando sobre a música, sobre o violão, depois o sax, mas quais são os seus outros hobbies?
Eu adoro viajar, adoro gastronomia e gosto muito de ler, gosto muito de séries, assim, acho que é... Mas eu tenho eu tenho etapas e tempos, né? Assim, agora eu tô num... Eu tenho uma necessidade musical que me puxa, então de vez em quando eu começo a sentir um desconforto e eu preciso passar um tempo tocando para me reequilibrar. E eu gosto muito de desafios e projetos, então acaba que eu acabei transformando esses mini projetos em hobbies. Então foi assim que a astuta de olhar para a música como um negócio foi assim, aí se eu olhasse para isso aqui. Aí começa a experimentar, vai descobrindo, toma um não aqui, e aí você vai aprendendo, aqui funciona, tá? Talvez aqui, eles não têm, então se eu conseguisse... E aí você vai achando, descobrindo como é que as coisas podem conectar os pontos. Isso eu acho sensacional.
Que máximo. É muito assunto, é muito conteúdo, eu acho que cabe 2, 3, 4 episódios.
Agradeço muito você ter compartilhado com a gente essa sua filosofia de vida, essa visão de futuro, de como você enxerga. Também o seu lado pessoal, né? De quem veio de Belém, veio para São Paulo, né? Para estudar. Fico muito feliz, é muito gratificante escutar a sua história, muito gratificante mesmo.
Muitíssimo obrigado. Obrigado pelo convite. Adorei o bate-papo. São assuntos fantásticos. Eu acho que o mundo está com possibilidades incríveis. E ao mesmo tempo assustadoras, né? E acho que se a gente agora ficar discutindo, mas não deveria, e se fosse diferente, a gente só vai desperdiçar mais do tempo, porque essa mudança tá acontecendo. Mas se a gente conseguir colocar a nossa energia em como é que a gente faz mais e mais empresas e mais pessoas se adaptarem para poder usufruir desse crescimento, vai ser melhor para todos nós.
Você é técnico, né? Dá pra gente fazer essa pergunta. Não deu na anterior.
É verdade.
Numa linha de código, não precisa ser uma linha de código exatamente, numa linha de código, qual que é a mensagem final que você deixa pra quem tá assistindo a gente e vendo a gente?
Cuidado no programa,
o Igor
é muito...
deixou uma linha de código. Juro que o Igor deixou uma linha com if. Não sei se você viu no finalzinho, o Igor deixou... Abraço, Igor. Deixou uma linha de código aqui no final. Então, uma linha de código, qual seria a sua mensagem
Vamos
final?
Vamos ver o que vem, hein?
Uma linha de código. While heartbeat equals truth, adapt.
Uau.
Vamos traduzir e colocar o texto em inglês. Ou você quer traduzir para quem está aqui?
Traduzir.
Pode?
Enquanto, while, o coração estiver batendo, se adapte.
Obrigado.
Que máximo.
Nota 10.
Muito
valeu.
Obrigada.
Obrigado a vocês.
E muito obrigada para você que nos acompanhou até aqui. Siga-nos nas redes, porque a cada novo podcast, muita história para contar.
Muito obrigado, pessoal. Obrigado por estar com a gente.
Até mais.